Meu Deus, como pode uma criança ter tanto cabelo?
Apesar do seu cabelo tonhonhonho, você até que é bonita.
Esse cabelo dá muito trabalho. É melhor alisar.
Você tem uma beleza exótica.
Você é negra, mas pelo menos tem os traços finos.
Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui em mais um episódio do Deixe de Pantin. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Júlia Vasconcelos.
Eu sou Flávia Santos.
E eu sou Mayara Borges. E esse é um podcast independente feito por sertanejas inventivas, curiosas e desenroladas, falando muito sobre tudo quanto é coisa.
E nesse episódio nós vamos conversar sobre a autoestima da mulher negra. Nós sabemos que o racismo no Brasil opera através de diferentes mecanismos, e um deles é o campo simbólico e subjetivo. E falar de amor próprio é uma experiência completamente diferente quando a gente fala de mulheres brancas e de mulheres negras. E para contribuir com esse assunto, a gente convidou uma pessoa muito especial, que é Karine Fernandes. Karine, muito obrigada por aceitar esse convite. É uma honra ter você aqui e também muito chique. E é isso, fale aí um pouquinho de você pro pessoal.
Então, gente, como o Flávio já falou, eu sou Karine Fernandes, sou jornalista formada pela UNEB e pós-graduanda em mídias digitais pela FAGE. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, né? Porque eu acho essa troca incrível, eu sou muito fã de vocês. E, assim, falar sobre estética negra, falar sobre cabelo é algo muito tocante para mim. Na conclusão do meu curso, eu fiz um livro chamado Não É Só Cabelo, Histórias de Transição Capilar em Juazeiro e Petrolina. Eu trouxe a história de cinco meninas, né, que enfrentaram a transição capilar e, inclusive, trouxe também histórias de denúncia, de preconceito, em relação à própria religião que elas escolheram. Para mim é muito complicado falar de cabelo e me comparar com uma mulher branca, né? Falar de estética em geral, me comparar com uma mulher branca. É complicado para a mulher negra, não só pelo cabelo, mas também pelos traços negroides, né? Que a gente tem o nariz, o corpo. E assim, eu sou uma mulher negra, mas não sou tão retinta. E é ainda mais complicado falar para uma mulher retinta, né? É importante trazer isso também. Que assim, claro que dentro do Brasil a gente sabe muito bem quem é negro e quem não é. E normalmente a pessoa que tem dúvida, ela é branca, porque a sociedade deixa muito claro quem é negro. Sempre deixou. Para mim é importante falar disso desde a infância, porque assim, eu tinha a minha mãe e meu pai para dizer em casa que eu era bonita, do jeito que eu era, do jeito como Deus me fez, porque minha família sempre foi toda evangélica. Mas quando eu saía de casa e eu entrava na escola, no ambiente escolar, que eu acredito que seja, infelizmente, para nós o ambiente mais cruel, eu me deparava com pessoas brancas onde eu andava, porque eu estudava em colégio particular, né? Então só tinha eu, o meu irmão e a minha melhor amiga, que éramos três negros, para você ter noção, tipo, era o grupo da escola. Então, claro que a gente fez outras amizades e tal, mas foi muito doloroso esse percurso. Inclusive, eu vi que o meu cabelo era assim, que o meu corpo era assim. Para você ter ideia, com 7, 8 anos, eu queria me lavar com água sanitária para ver se eu ficava branca, porque assim eu me sentiria melhor. Então, é algo que a gente tem que trabalhar na infância, justamente para que nossas crianças comecem a compreender o quanto elas são bonitas. E que ninguém faz um favor por achar que o cabelo dela é bonito ou que o rosto dela, que os traços dela são bonitos.
Sim, e quando você fala nessa questão da construção da autoestima da criança, né, Karine? Eu acho. Eu pensei aqui alguns pontos, por exemplo, os contos de fada, todas essas historinhas que a gente ouve quando a gente é criança. A princesa, ela tem sempre aquele cabelo liso, né? Aquele cabelo esvoaçante, que quando bate o vento ele balança, assim. A construção do imaginário infantil. ela é carregada de muito preconceito, né? Demora muito tempo para a gente perceber que aquilo que a gente mostra para as nossas crianças vai gerar uma carga de julgamentos futuros muito grande, né? Eu acho isso também bem problemático, porque eu nunca passei por essa situação de querer me lavar para que a minha cor fosse aceita, né? Eu sou uma mulher mestiça, mas eu sou lida como branca na sociedade. Então, eu nunca passei por esse tipo de situação. E em todos os filmes que eu assisti, apesar do meu cabelo ser cacheado e eu não ver mulheres de cabelos cacheados nos filmes infantis, pelo menos não antigamente, né? Eu nunca senti que eu não estava sendo representada, porque eu sabia que se eu alisasse meu cabelo, eu ia chegar muito mais próximo daquela princesa, né? Porque o traço negro, que seria o cabelo crespo, poderia ser facilmente retirado. Mas a pele já é uma coisa bem mais complexa, né? Para uma criança, eu acho que é bem mais agressivo você ter essas percepções.
Sim, e eu acho que assim, a vida toda, nós mulheres brancas, a gente teve referências, né? Ainda que atravessadas pelo machismo, pelo padrão do corpo ideal e todas aquelas coisas que a gente já falou no episódio anterior, mas para a mulher branca foi dado lugares vários, né? O fator raça nunca foi algo que atravessou nossa autoestima e tudo mais. Então, assim, é importante pontuar que a mulher branca, obviamente, ela vai sofrer com o machismo, com as expectativas que são colocadas sobre o nosso corpo, nossa estética e etc. Mas são expectativas que não fazem a gente se odiar pela nossa raça desde criança, né? A gente não tem o mundo todo dizendo a gente pra se odiar. Uma coisa que eu queria trazer foi um curta-metragem que eu vi, ele é bem antigo já, de 2010. Se chama Cores e Botas, da cineasta Juliana Vicente. Ele é bem famosinho, talvez vocês já tenham ouvido falar. E ele vai contar a história de uma criança, né? Uma menina negra que vivia nos anos 80. E nessa época, todas as crianças, elas queriam o quê? Ser a Paquita, era o sonho, eles tinham as Paquitas como referência. Só que o que que acontece? As Paquitas, elas eram todas brancas, geralmente loiras, ou enfim, até podia não ser loira, mas eram geralmente brancas. E aí essa menina tinha elas como referência. O que é interessante é que a família dela era bem sucedida financeiramente, profissionalmente, a mãe dela era toda chique, toda poderosa e tudo mais, só que a gente vê que a classe social dela não impediu que ela sofresse com os impactos do racismo, né? E na história ela até vai participar de um concurso que ela precisa dançar pra ganhar, né? Um concurso para quem ia participar de um grupo de paquitas. E é muito cruel porque ela ensina uma amiga dela, que é branca, a dançar, e essa amiga dela entra pro grupo e ela não. Então, assim, a gente vê claramente como a sociedade é extremamente cruel com as nossas crianças negras, né? E como essa falta de referência é uma violência, né? Uma violência que atua no campo simbólico de uma maneira muito forte, como Flávia falou.
Sim, a vivência de Karine me lembra muito da minha vivência também. Eu também estudei em colégio particular todo o meu ensino fundamental. E aí eu tinha muito acesso à branquitude, né? Tinha muitas poucas pessoas no colégio que eram negras. Que estudavam comigo. Então eu era sempre alvo de algumas piadas e de alguns comentários sobre o meu cabelo e etc. E tudo isso, quando a gente junta com essa questão que Mayara fala dos contos de fadas, dos filmes de criança, quando a gente junta com as revistas de adolescente, da Capricho, né, que tinha muito as It Girls, muito brancas e loiras e etc. E a gente junta essa questão que Júlia fala de um racismo já estruturado, de uma coisa que já vem de muitos anos. Então, a gente internaliza essas imagens e esses comentários e subjetivamente a gente vai comparar aquelas meninas brancas e vamos entender que nós não somos tão bonitas quanto elas ou que não somos bonitas. Isso vai ser reforçado infinitas vezes durante a nossa vida, com muitas reprovações, com muitos comentários. E é por isso que eu digo que é muito comum mulheres negras fazerem tantos processos de alisamento químico no cabelo, tantos procedimentos estéticos, ou pelo menos vontade de fazer procedimentos estéticos que afinem seus traços, ou que mudem algumas das suas características, porque a gente aprende a ter esse auto-ódio. Eu mesma, por exemplo, com 11 anos de idade, eu infernizei a vida da minha mãe pra dar um diabo de uma progressiva no meu cabelo, que cai, que quebrou meu cabelo, enfim. Eu me tornei uma criança mais feia do mundo porque eu quis entrar no padrão, não porque eu era fora do padrão, né? Se eu tivesse cabelo cacheado, eu era uma criança linda, maravilhosa, e acabei ficando foi feia. Mas tudo bem, né? Vida que segue. Fui sepultei essa minha fase. Mas eu queria trazer isso. Eu fiquei muito... Me senti muito representada pela fala de Karine.
Flávia, assim, se você colocar em média quando essas crianças começam a alisar os cabelos para se sentirem mais bonitas, para se sentirem mais inseridas, né, nesse ambiente escolar, ou, enfim, socialmente mais inseridas, você vê que é cada vez mais cedo. Eu fui com 10 anos, por exemplo. Eu tenho uma prima que foi com 6 anos de idade, sabe? Então, é complicado porque você não encontra, às vezes, até dentro da sua própria casa, as pessoas que possam te ajudar. Por exemplo, eu, quando comecei a transição dentro da minha família, tinham pessoas que colocavam apelidos, tinham pessoas que falavam, ai, mas não vai voltar, para com isso e tal. E tinham pessoas como meu pai, que por amor, por ver o meu sofrimento, falava, filha, eu te ajudo, você quer alisar? Eu vou te entender, sabe? Mas é muito doloroso, tipo, um pai negro falando para uma filha negra que sofre todo dia, que compreende se ela quiser se livrar daquilo que é um traço dela, sabe? E gente, isso é extremamente agressivo. E não é por ser o meu pai, mas é por alguém precisar fazer isso, sabe? E um outro ponto que até a Mayara falou foi sobre essa representatividade, né, que a gente não tem desde a infância e tal. E isso é muito claro e tá presente em todos os ambientes. Eu peguei uma Bíblia infantil para ler para minha prima, porque eu tava na casa dela. Enfim, quando eu abri, os personagens eram todos brancos, assim. Todos. Não tinha nenhum personagem negro, nenhum um personagem com a pele um pouco mais escura, enfim, só eram personagens brancos. E aí vem também a demonização, né, dessa imagem. Porque normalmente quando você vai, sei lá, colocar os seres como demônios, enfim, diabo, você sempre pende para algo preto, algo que você compreende que é obscuro, sabe? Eu não tô falando aqui que o diabo é branco, não é isso que eu tô trazendo. O que eu tô trazendo é justamente essa construção do que é santo, o branco mais próximo do celestial e o preto mais próximo do inferno, né? Que, inclusive, a gente já tem isso no nosso próprio Brasil, porque como é que os negros foram escravizados? Qual a desculpa? A desculpa era porque eles não tinham alma. E essa falta de alma era por conta da cor. E aí? Isso a gente vai deixar se perpetuar até quando? Sabe? Então é um ponto que me inquieta muito. Porque eu sou evangélica desde criança e mesmo dentro da igreja, foi um dos lugares que eu mais sofri pela minha cor. Com outras crianças. Enfim, aí começa até aquela época de adolescente em que eu tinha que me arrumar mais, eu tinha que sofrer mais para ficar, entre aspas, bonita, né? Minha cabeça chegava a ferir quando passava o produto para alisar.
Sim, o formol,
e eu,
né,
era totalmente dependente. Sim, e Flávia, eu era totalmente dependente daquilo. Eu não só dava aquele alisante no cabelo, mas eu tinha que escovar pra ficar liso. E, tipo...
Amiga, eu sei o que é isso. Eu já deixei de sair horrores porque não alisava meu cabelo.
Com certeza. Você tá achando que eu, assim, porque na igreja você sabe, né? Rola carnaval e o povo não quer que os crentes vá pro carnaval, faz um retiro. Aí leva todo mundo pro retiro. Tá achando que eu ia, querida? Jamais pras pessoas saberem que meu cabelo não era aquele. Eu não ia, eu deixava de ir, tipo, eu preferia ficar em casa, eu preferia ir não entrar na piscina nem se me matassem, assim. Tem aquelas brincadeiras que o povo carregava uns aos outros pra jogar na piscina. Comigo nunca nem brincaram, porque eu era raivosa pro lado do meu cabelo, assim, sabe? E em falar em raivosa é uma outra questão, quando a gente fala de infância, que... É a criança negra que sofre preconceito, ou ela fica muito quieta, muito na dela e sofre muito com aquilo, ou ela vai ser uma criança raivosa, lida como raivosa, quando na realidade ela só tá reagindo, né? Mas eu, por exemplo, eu batia no colégio inteiro, assim, porque batia no meu irmão, que era mais novo e tal, e queriam fazer coisas comigo que eu não aceitava, aí eu ia em cima. E aí eu era lida como a menina negra raivosa, sabe?
Uhum. Quando você fala essa questão da pessoa se tornar quieta, eu diria que, na verdade, ela se torna insegura, né? Tipo, ela vai perdendo toda a autoconfiança dela, a autoestima dela, não só nesse aspecto físico, mas também em outros aspectos que vai incluir a intelectualidade.
Isso que Flávia diz sobre o racismo acabar atingindo as pessoas negras em vários aspectos, tanto na intelectualidade e tal, é justamente porque a branquitude, ela faz essa associação direta, né, de raça a não só a estética, mas também comportamentos, valores morais e éticos, capacidade intelectual, enfim. Então, muitas vezes, as nossas atitudes racistas, elas vão ser justamente nesse campo subjetivo, né? Isso me lembra uma coisa que eu já observei na minha família. Tipo, eu tenho duas primas, que elas são irmãs, uma é negra e a outra é branca. E assim, ao longo da vida, eu nunca entendi muito bem como o racismo atravessou as nossas vivências, porque, enfim, era muito jovem, eu não tinha idade suficiente para compreender isso. Só que hoje elas têm duas filhas e também uma é branca e a outra é negra. E assim, por diversas vezes eu já percebi alguns comentários de familiares direcionados à criança negra, que assim, eu tenho certeza que não iam ser direcionados para a criança branca. Do tipo, ela é assim, ela é muito danada, sabe? Toda hora ela tá correndo para lá e para cá e tal. Mas assim, que criança não é, né? E aí eu já escutei comentários do tipo, ah, essa menina não para quieta, eu acho seriamente que ela precisa de um acompanhamento psicológico, não é normal isso, não sei o que lá e tal. E assim, pode até ser algo que precisa ser visto, não sei, mas é o que eu tô falando, quantas crianças atentadas, viradas no cão, a gente não tem. E quantas vezes a prima dela, da mesma idade, fazendo as mesmas estripulias, nunca ouviu coisa semelhante, sabe? O meu ponto é que eu sinto que muitas vezes existe essa distinção, sabe? Entre elas duas, de ressaltar pontos negativos em uma delas e pontos negativos em outra, na outra. E a gente sabe muito bem qual é qual. Então, assim, será que isso é algo desvinculado do racismo?
Verdade. Júlia, e é bem importante lembrar, como Flávia falou, que além dessas inseguranças, a criança, ela começa a não expor o que ela acha, justamente porque ela acha que ela é mais burra, ela acha que ela é inferior aos demais, tanto na sala de aula quanto no ambiente familiar, de tipo, da criança não saber responder essas coisas, por menor que ela seja, sabe? E aí vem essa questão da intelectualidade, né, da pessoa negra, que é mais difícil também, porque você não pode ser só inteligente, você tem que ser super inteligente. E para mulher negra, é tipo, você tem que estudar Sim. mais por ser mulher e estudar mais por ser negra. Você tem que se destacar mais, independente de onde você chegue. Meu pai, quando era pequeno, meus pais, na verdade, já me falaram isso assim abertamente, de tipo, ó, filha, você vai enfrentar um pouco mais de dificuldade. E aí você vai ter que ser muito boa. Se você quiser vender picolé na praia, você vai ter que ser a melhor vendedora de picolé na praia. Você não vai poder só ser uma vendedora de picolé na praia, você vai ter que ser a melhor. E é basicamente isso. Independente de onde essa pessoa se encaixa, ela vai ter que ser a melhor, sabe? E isso é muito complicado porque, às vezes, pessoas negras acabam acreditando que o ambiente da universidade, por exemplo, não é para elas. Hoje a gente vê até um equilíbrio e tal, mas se você pegar um tempinho atrás, uns 3, 4 anos atrás, você já percebe a diferença, sabe, de quantidade de pessoas negras na universidade. Então, isso tudo tá ligado também à infância, porque se você tem uma criança que na infância compreende que ela é tão inteligente e tão boa quanto todas as outras, e ela é representada por um médico, por um juiz, ela vê professores negros, ela conhece a história das raízes dela, você vai ver que essa criança vai se tornar uma pessoa totalmente confiante, uma pessoa que compreende os direitos dela e os deveres para com o povo dela. Porque quando eu me formei jornalista, eu não me formei só jornalista. Eu me formei uma jornalista negra. Então eu tenho uma responsabilidade com a minha comunidade. Eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que fazem parte da minha vida e da minha raiz, sabe? E aí, quando eu trago um tema como cabelo para o meu TCC, não é porque eu acho bonito, é porque é vivência, é porque são temas que a gente não pode parar de falar. Essa discussão, por exemplo, que a gente está tendo aqui, imagine quantas pessoas vão nos ouvir que não passaram por histórias semelhantes, que não se sentem tocadas, sabe? É complicado porque, apesar de a gente estar se levantando, apesar de a gente estar tendo voz, isso ainda está acontecendo a cada momento no Brasil. A cada segundo a gente tem uma criança desrespeitada, a cada segundo a gente tem, inclusive, sendo desrespeitada não só por outras pessoas, mas pelo Estado. A cada segundo você vê a polícia entrando e matando crianças na comunidade, ou até fora dela, você vê crianças entrando em shoppings enfrentando preconceito. Então, minha gente, é uma luta que a gente não pode parar, sabe? Não só pode parar de falar. A gente tem que enfrentar, pô.
Sim. E eu acho interessante esse ponto que Karine trouxe das lutas que a gente vê, né? Dessas coisas que estão acontecendo diariamente no nosso dia a dia, como crianças, mulheres, homens, negros sendo assassinados, desrespeitados a todo momento. Mas tem também aquelas coisas que acontecem que a gente não percebe, mas que também são violações, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ler e você for olhar para a sua estante de livros agora, se você não for uma pessoa negra, é bem provável que você só consuma autores brancos e homens. Então, isso também é um tipo de violação da intelectualidade das pessoas negras, porque é como se o mundo todo estivesse dizendo que as pessoas negras não são capazes de produzir um conteúdo bom o suficiente.
De serem referência, né?
Exatamente. Tipo assim, não existe um biólogo negro que seja muito bom para ter uma tese que seja respeitada, são sempre brancos. Ou não existe um criminalista negro muito bom para ser respeitado, são sempre os brancos, né? Fica aquela coisa assim de você não percebe que aquilo é uma violação até você notar que aquilo está acontecendo. E eu digo isso com base na minha própria experiência. Sou formada em Direito e a maioria dos autores que eu li, os autores mais renomados, os autores que tinham maior peso jurídico, eles são homens brancos. Por que isso acontece? Não é possível que não exista um autor negro que tenha uma capacidade intelectual de chegar naquele mesmo raciocínio. E aí a gente vê que às vezes não existem porque essas pessoas não estão nesses espaços. Não estão na universidade, não estão na academia, não têm oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado. Então, assim, a gente acaba agindo com violência também para com essas pessoas nesses momentos, né? É uma questão que eu acho bem relevante, assim, da gente comentar também.
Com certeza.
Sim, amiga. E quando essas pessoas que você fala não teve acesso e tudo mais ao mestrado, quando elas têm acesso, elas precisam ser duas vezes mais para serem reconhecidas. O sistema vai cobrar da pessoa negra duas vezes mais e ainda vai romantizar essa situação.
Sim.
Porque a gente vê uma pessoa que estuda, que vai pra faculdade, que trabalha, sei lá, faz coisas o dia inteiro, não dorme, e o povo acha isso extremamente bonito, extremamente legal, extremamente ótimo, enquanto tem uma pessoa branca ali estudando e só estudando. Eu não tô dizendo que, por exemplo, uma mulher branca, ela não vai ter que se esforçar. Ela ainda está abaixo do homem branco, né? Então ela vai ter que se esforçar um pouquinho para chegar lá. Ela ainda tem aquele pensamento do, ah, um homem ainda é melhor que eu preciso chegar lá e tudo mais. Mas quando você é uma mulher negra, você vai atravessar por essa questão não só de gênero, mas também de raça, porque você não vai pensar somente o homem é melhor que eu, você vai pensar o homem branco é melhor que eu e a mulher branca também é melhor que eu preciso ser melhor que eles dois para chegar lá. Esses fatores, quando eles se cruzam, faz com que a gente pense que nós não somos tão boas quanto a gente é. E na verdade a gente tá sobrecarregada de tarefas e de atividades que não permitem que a gente chegue lá. Mas a gente precisa chegar lá e isso vai exigir Eu tô sentindo que eu tô voltando no mesmo ponto, mas não, isso vai exigir duas vezes pra chegar naquele patamar. E eu falo isso por experiência própria. Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Eu sinto que eu sei fazer um monte de coisa, mas eu não faço nada bem. E esse é um sentimento constante, não só de hoje, mas de sempre. É uma coisa que eu sempre tô me sabotando, sempre achando que eu preciso melhorar em tudo, em absolutamente tudo, que eu nunca vou chegar a lugar nenhum se eu não souber. E a gente não é obrigado, não acho que isso é saudável. Estou extremamente ciente disso, mas é um negócio que está carregado ali desde muito sempre. É muito difícil a gente arrancar, sabe?
Sim. O ser humano, ele tem essa característica, né? Que os psicólogos estudam, psiquiatras, da síndrome do impostor. Que é justamente aquela síndrome, é aquele sentimento que você tem de nunca ser bom o suficiente. Isso ocorre muito, claro, com mulheres e homens, porque por mais que você seja uma mulher que desempenhe um papel X e o homem também desempenha esse papel X, ele sempre vai ter mais privilégios, ele sempre vai ganhar mais do que você, ele vai ter mais destaque do que você. Só que no caso da mulher negra, tem uma sobrecarga muito maior, que eu vejo muitos autores citando, que é a, entre aspas, força da mulher negra. Que é aquela mulher que trabalha, ela estuda, ela tem filho, ela tem marido, ela cuida de algum parente. Tipo, ela faz uma jornada de trabalho tripla para demonstrar uma força que, assim, não é que a pessoa não tenha capacidade de fazer aquilo. Não! Milhares de mulheres estão fazendo isso aí todos os dias, mulheres brancas, mulheres pretas, que, na verdade, a gente vê que é imposto para ela aquilo, sabe? Não é uma coisa tipo, não, eu vou trabalhar em dois empregos e aí eu vou arrumar minha casa e aí eu vou cuidar de não sei mais quemzinho e aí eu vou cuidar de três filhos. Não é porque eu quero, assim, escolha minha. Não, é a sociedade que lhe impõe aquele papel ali e é um papel muito desgastante e que você tem que desempenhar, porque afinal você é uma mulher negra, você é forte.
Sim, eu acho que aí entra também a importância da gente valorizar e reconhecer essas pessoas, né? Um dia desses eu vi no Twitter, eu não lembro quem foi, uma mulher falou assim, para cada homem branco que sabe fazer uma coisa, eu vou procurar duas mulheres negras que saibam fazer a mesma coisa que ele, porque tem. Você vai procurar e você vai achar. Porque é aquela coisa, o que falta não é capacidade. O que falta são espaços e oportunidades. No começo da pandemia, eu fiz uma oficina de audiovisual antirracista com as cineastas Dai Rodrigues e Renata Martins, que são duas mulheres negras incríveis do audiovisual. E assim, elas super abriram minha visão. Nesse sentido que vocês estavam falando, de que muitas vezes não tem pessoas negras naqueles cargos que a gente tanto olha e você não vê pessoas negras. E ela fala sobre a importância de ter essas pessoas nas produções audiovisual, né? Porque assim, audiovisuais. Porque a nossa sociedade, ela é extremamente imagética. Então, essas imagens, elas criam sentidos. Elas vão reproduzir e criar novos estereótipos e uma série de coisas que a gente já tá cansado de saber, né? Então, assim, se a gente tá o tempo todo consumindo essas imagens, elas precisam dizer outra coisa, sabe? Porque do jeito que tá, não tá dando. E aí, nesse sentido, elas traziam sobre a importância de ter esses profissionais negros por trás das câmeras também. Então, roteiristas, diretores de arte, fotógrafos, enfim, tudo isso. Porque se a gente não vê esses personagens já dificilmente como protagonistas, a gente só vê eles em lugares subalternos, também consequência de a gente não ter esses profissionais por trás das câmeras. Aí entra em discussão a coisa de ações afirmativas, o papel do branco nisso, enfim, essa discussão ela é infinita de o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Mas depois dessa oficina que eu participei, eu assisti e conheci algumas obras que eram protagonizadas ou feitas por pessoas negras, e você vê a importância de ter essas outras representações, sabe? Porque, por exemplo, um dos projetos que eu vi foi um Empoderadas, que é inclusive de uma dessas duas mulheres que estavam na oficina, a Renata. E ela traz uma série de vídeos com mulheres negras que podem vir a ser referência para outras mulheres negras. Um deles é o vídeo da MC Sofia, que é uma criança rapper maravilhosa.
É incrível.
Maravilhosa. E assim, se você vê os vídeos delas, tipo, você fica completamente inspirada, porque ela tá ali falando sobre a importância dela armar o Black Power dela, sabe? Tipo, não é só cabelo, que nem Karine coloca muito bem no livro dela. Então, eu acredito muito no poder do audiovisual antirracista como uma forma, assim, da gente apontar outros caminhos, porque eu acredito que a gente tem que ressignificar essas narrativas, né? É um dos passos, né?
É. Júlia, você falou sobre antirracismo e eu me lembrei de uma coisa muito importante. Essa discussão de antirracismo e tal, ela já é feita há muito tempo pelo movimento negro, mas ela começou a ser pautada, assim, bem forte, né, esse ano, com alguns movimentos. Mas vale ressaltar que você tem que ser antirracista no lugar onde você estiver. Eu, por exemplo, trabalhava em um lugar e daí minhas redes sociais sempre foram muito assim, tipo, eu sempre enfrentei, nunca fui neutra, né? Sempre me posicionei, tanto através do movimento negro, quanto através de movimento de mulheres, enfim. O que eu acho que eu tenho que lutar e enfrentar, eu tô lá. E eu fui chamada justamente por enfrentar demais, né? E eu não abaixei a cabeça, inclusive. Estamos aí novamente no mercado de trabalho porque eu não fui contratada por esse lugar, justamente um dos fatores foi que eu falava demais sobre o movimento negro. Para você ter noção de como a gente sofre violência em todos os lugares e em todos os lugares as pessoas vão tentar calar. Pode ser naquela rodinha de amigos em que vão dizer, ah, de novo esse assunto. Pode ser no trabalho, onde vão dizer, ó, você tem que se portar diferente aqui, você não pode enfrentar qualquer pessoa que chegue sendo racista. Pode ser na igreja, que tipo, ai, porque Jesus não foi assim. Gente, Jesus foi quem mais enfrentou e enfrentaria novamente. Isso aqui, inclusive, vai para os crentes. Começar a ler a Bíblia para não ser enganado por qualquer pessoa que chegue para te falar diferente. Eu leio minha Bíblia. É justamente para isso, para chegar e mostrar que Jesus era um cara de amor, claro que ele era justiça também, mas tipo, para não ser enganada por qualquer um que pegue o microfone aí e seja racista em cima de púlpito e falando, dizendo que tá falando em nome de Deus. Isso é absurdo, mas de toda forma, o enfrentar, o ser antirracista e o trazer essas pautas tem que estar em todos os lugares. Isso cabe em todos os lugares, porque se a minha luta e a minha cor não cabe naquele lugar, certamente aquele lugar não me cabe.
Com certeza, assim, eu imagino também que nesse lugar que Karine tá falando, provavelmente tinha uma maioria branca, né? Eu imagino.
Certeza.
A gente tá falando aqui de autoestima, mas eu acho que definitivamente não tem como a gente falar sobre tornar esse processo de construção da autoestima da mulher negra um pouco menos doloroso se a gente não fala de romper com a sociedade racista, sabe? Se a gente não fala de realmente romper com a branquitude e tudo que ela representa. Enquanto Karine estava falando, eu lembrei de um termo que a psicóloga Cida Bento trouxe, que é o do pacto narcísico entre brancos. Então, é basicamente um branco passando pano pro outro. Esse pacto, ele se estrutura justamente, né? Porque, assim, onde já se viu, tipo, Karine tava lá e ela ser repreendida porque ela tava trazendo demais essa pauta, sabe? E provavelmente não vai ter um branco pra apontar e dizer, meu filho, sai, tá errado, sabe? Então, esse pacto, ele se estrutura justamente na negação do racismo, na desresponsabilização. Então, a gente vê o quê? Ah, não, fica quieto, deixa pra lá, não é nada demais, isso não é racismo, você tá exagerando, isso é mimimi. Enfim, todas essas coisas, elas deslegitimam todo um problema que é real, sabe? E é justamente um dos pilares que a branquitude exerce esse poder. Porque, por exemplo, quando eu falei das minhas primas, você acha que se alguém fosse apontar que aquilo ali poderia ser racismo, qual seria a primeira reação? Era tirar o fator racismo da mesa, porque quando convém, o sujeito branco tira o fator raça da mesa, né? Então, assim, como essas, tem várias outras ações que a branquitude tem no dia a dia para manter e para permanecer esse sistema racista, sabe? Porque beneficia a gente. Então, a gente não vai conseguir quebrar com esse problema de autoestima, que é um problema entre vários outros, se a gente não quebrar com a sociedade racista. E, assim, eu tô falando isso no sentido de que brancos também precisam estudar e precisam falar de raça sabendo de qual local se está falando, né? Que é aquela coisa, racismo foi branco que criou. Então, resolva aí também, sabe?
É isso, amiga. É por isso que quando o povo fala assim de racismo, lugar de fala e tal, eu entendo que o protagonismo são de pessoas negras. É, nós temos o protagonismo para conversar sobre essas coisas, mas que os brancos também precisam conversar sobre isso, porque a violência parte dessas pessoas, né? Parte das pessoas brancas. E não tem uma pessoa que não diga, eu não sou racista, porque a gente foi criado num sistema racista. A gente ainda está se desconstruindo. Então é muito importante que brancos também conversem sobre racismo no seu lugar como opressor e que observem atitudes, comportamentos e vejam formas de tentar mudar e de levar esse discurso para outros amigos brancos também, essas discussões, né? Então acho que é muito importante, Júlia, trazer essa pauta, porque quando a gente fala de autoestima da mulher negra, a gente tá falando das pessoas negras, mas a gente também fala do papel das pessoas brancas nessa construção.
Com certeza. É, lembrando que, voltando pra minha infância, né? Eu comecei a alisar o cabelo com 10 anos e parei com 18. É, e eu parei pelo seguinte pensamento. Eu acredito em Deus, no criacionismo e tal. Na minha fé, Deus me fez perfeita. Então, zero defeitos, imagem e semelhança de Deus. E quando eu me olhava no espelho, eu via uma outra pessoa, pô. Não só pelo meu cabelo, mas por usar maquiagem o tempo inteiro, por usar várias técnicas para afinar nariz, para afinar rosto, para me modificar, inclusive me embranquecer em fotos, por exemplo. E eu passei por essa transição capilar. Quando eu fiz um ano de transição, eu fiz o Big Chop, né, que é o grande corte. E eu tirei a parte lisa. E eu sentada no salão, olhei e falei, não gostei desse cabelo. Eu quero um cacho mais aberto, mais parecido com tal pessoa. Só que a pessoa era branca. E o cacho dela era totalmente do meu cabelo. E eu me modifiquei novamente. Então eu dei um relaxante, né? Que chamavam. E meu cabelo ficou com os cachos do jeito que eu queria. Mas quando eu saí dali, eu ouvi coisas do tipo, está muito feio. Tá ridículo. É, você passou aquele tempo todo com o cabelo parecendo uma vassoura para ficar desse jeito, e aí começou uma nova luta. E eu compreendi nessa segunda transição capilar que eu tive que passar o seguinte, que eu tenho que me ver bela. É doloroso, não é todos os dias. Gente, é uma luta diária, porque mesmo com o meu cabelo todo natural, do jeito que eu me vejo e que eu me sinto linda, ainda assim eu tenho que lutar todos os dias para me sentir linda. Porque sempre vai ter alguém para apontar e dizer que eu não sou. Sempre vai ter uma pessoa branca que é colocada como a mais bonita do universo, enquanto eu vejo uma pessoa negra ser desvalorizada. Mas essa é uma luta diária que eu decidi enfrentar. Sendo que assim, eu sou muito magra, sempre fui, e sempre enfrentei problemas com isso. Só que agora eu comecei a colocar na minha cabeça que, assim, se isso não me incomoda e a pessoa tá se incomodando, é um problema dela e não meu, sabe? É, porque você é magra demais, porque você é gorda demais, porque você é preta demais, porque você é azul demais. Caramba, é uma coisa minha, então eu é que tenho que estar bem. E a pessoa que não tá bem com isso, eu não posso fazer nada por ela, eu só posso fazer por mim, sabe? Essa construção do que eu vejo no espelho hoje foi dolorosa demais. Foi uma luta forte demais para eu deixar que alguém venha tentar desconstruir, sabe? Gente, vocês não têm noção do que é lidar com um cabelo que você não acredita ser seu. Eu não sabia pentear, eu não sabia manusear.
Amiga,
sabe?
Eu...
E eu achava poucas referências.
Ir pra escola e ficar molhando o cabelo toda hora, sabe?
Uhum.
Não deixar ele armar.
Usar um negócio de uma franja lisa.
3 quilos de creme.
E, gente, eu já ouvi um comentário na escola... ouvia direto, na verdade, tinha um pessoal que falava assim, ai, seu cabelo é melhor preso do que armado. E eu achava muito auge, tipo, eu ria junto ali e tal, mas era um negócio que me magoava profundamente. Eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo, pode continuar.
Eu lembrei de uma fala da Natalie Neri, que ela fala o seguinte, que ela conta que na juventude dela, quando ela era mais nova, o povo dizia assim pro pai dela, ó, ela vai dar trabalho e tal, porque ela vai ser uma mulata, ela vai ter aquele corpo e não sei o quê. E aí ela foi crescendo e esperando esse corpo, né, e não veio. E assim, eu sou essa pessoa em que as pessoas diziam, não, porque ela vai ter um quadril e a cintura fina e ela vai ter peito. Gente, não tenho nada disso e não estou mais esperando isso porque eu reconheço que meu corpo é diferente e que não é porque tem uma pessoa que se enquadra em um corpo com mais quadril, mais seio, cintura fina, enfim. Ela é linda do jeito dela e eu sou linda do meu jeito. Não, uma beleza não vai anular a outra, sabe? Porque a gente que é mulher negra, a gente tem os ideais de beleza que tipo, Isa, meu Deus, que mulher incrível, aquela mulher é linda, ela é perfeita. Só que nem toda mulher negra vai ser Isa. E as pessoas têm que saber lidar com isso, sabe? Como, tipo, velha, linda, maravilhosa, mas eu sou magra e tenho um corpo diferente e sou tão linda e maravilhosa quanto ela. E eu tenho que aceitar isso. A gente tem que começar a ver isso, sabe? A compreender que nós somos diferentes e somos lindas como nós somos. Para a mulher negra, isso é apresentado de uma forma absurda. Tipo, é odioso, sabe? As pessoas colocam pra gente ideais de belezas inalcançáveis que a gente vai ficar correndo como um hamster todos os dias para alcançar aquilo. Sendo que, se você vê as mulheres negras de periferias, são mulheres que vão sair, vão trabalhar, vão ter seus filhos para criar, às vezes vão ter que estudar e elas não vão ter tempo para academia, por exemplo, sabe? E por aí vai. E como é que a gente vai fazer para alcançar aquilo ali se aquilo ali tem muita malhação, tem uma alimentação balanceada e por aí vai? Gente, nem todo mundo tem acesso às mesmas realidades que aquela galera para chegar em um corpo tão bonito quanto aquele. Ah, mas eu não malhei, foi Deus que me deu. Beleza.
Massa.
Massa pra você, mas... mas, né, fazer o quê? Nem todo mundo chega, bicha.
Ô, moleque fala bonito, meu Deus do céu.
Fala mesmo, minha amiga. Ô, arrasou.
Ai, gente, escritora, né? Putz.
Minha gente... E eu nem falei disso, tipo... É uma coisa que eu queria falar até. No meu livro, eu entrevistei 5 meninas. E eu usei uma metodologia chamada escrita de si. Onde cada uma delas escrevia para mim uma carta, me contando a experiência delas com o cabelo e com a infância. E a partir dessas cartas e de uma entrevista que eu fiz com elas, eu escrevo o livro. E quando eu li, eu chorava. Todas as cartas que eu li, eu chorei muito, porque eu me identificava com cada detalhe. E era como se elas estivessem contando a mesma história, porque se cruzavam em vários pontos, sendo que a menina de pele mais clara que tinha disse que não enfrentou tanto preconceito e tal, mas ela tinha traços negroides que era o que levava ela a ser diferente, digamos assim. Ela tinha o nariz mais largo, ela tinha a boca diferente, o cabelo, e isso levava ela a querer ser mais parecida com as pessoas brancas, então ela preferia alisar. Ela não compreendia isso naquele momento, sabe, enquanto criança, enquanto adolescente, mas hoje ela começa a compreender, e aí vem essas questões, né, de como essas meninas renasceram depois da transição capilar, porque elas não se ligaram apenas ao cabelo, mas elas se ligaram a raízes. Elas primeiro compreenderam quem elas eram e depois o cabelo delas mudou. E a partir disso, tudo na vida mudou. E foi assim comigo também. Então, ser negra, ser mulher negra e ter uma autoestima estável, elevada, para isso tudo você precisa primeiro compreender quem você é e a partir da sua beleza, da beleza da sua essência, você vai poder ver no espelho aquilo que você é, sabe? É, a sua imagem, ela vai ser construída primeiro de dentro para fora. Não adianta você querer ser aquele ideal de pessoa e ver de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Primeiro você tem que reconhecer. Eu me reconheci, né? Primeiro eu me reconheci como Karine, uma mulher negra, de família assim, descendente não só de escravos, mas também de índios. E compreender que eram pessoas escravizadas, não eram escravos, eram pessoas em situação de escravatura, porque eles eram reis, eles eram rainhas, eles eram pais, mães, filhos. Então, eu compreendi assim. Depois que eu me compreendi, que eu me reinventei, aí sim eu pude alcançar a minha autoestima. Então, para mim, toda mulher negra tem primeiro que se ver, se despir de todo preconceito, de toda a dor, e ver quem ela é. E aí, a partir disso, ela pode construir a autoestima dela.
Essa mulher fala bonita demais.
Perfeita! Se ela falasse já só mulher... isso, o episódio já tava pronto.
Eu tô emocionada.
Eu também, não vou mentir.
Mas vamos pro balaio agora, né?
Vamos.
Bom, gente, se essa é a sua primeira vez aqui, o Balaio é um quadro onde a gente deixa algumas indicações para você curtir no fim de semana. E aí eu vou pedir para nossa convidada Karine fazer as honras da casa e começar.
Então, gente, eu quero indicar uma minissérie que está disponível na Netflix, que é A Vida e a História da Madame C.J. Walker. Fala sobre cabelo, mas fala também sobre essa questão da autoestima e de se reconhecer como mulher e lutar pelo seu objetivo. Então, acho que se encaixa super nesse episódio, assim. Se vocês puderem assistir, assistam, porque vocês vão ter acesso a uma história linda, inclusive uma história baseada em fatos reais. Não é só uma história solta, mas é a história de uma mulher negra retinta, né, nos Estados Unidos, em tempo de muito preconceito. E aí aparece também nessa história essa questão do colorismo, né, da mulher negra de pele mais clara, da mulher negra de pele mais escura, e de como há esse enfrentamento social. Então acho que se encaixa super.
Essa série
aqui
é muito boa. É muito foda. Assistam.
Show, já.
Gente,
quero
eu queria indicar também uma música que eu conheci hoje, que é de Emicida e Ivete Sangalo, que é Mulheres Não Têm Que Chorar. Eu queria que vocês assistissem ao clipe, porque aparecem muitas mulheres. Isso vale para todas as mulheres, não somente para as mulheres negras, mas é aquela música que dá um aconchego, sabe? Um abraço na alma. Então, é isso. Essas são as minhas indicações.
Arrasou, amiga.
Bom, gente, a minha indicação vai ser um livro que foi uma amiga minha que me indicou, a Andressa. Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Raça, Hierarquia e Poder na Construção da Branquitude Paulistana. O nome é enorme, mas basicamente é um livro da Lia Weiner Suchman, não sei como fala. Ele vai falar sobre a branquitude paulistana, mas ele se aplica bastante ao cenário brasileiro como um todo. E ele parte justamente desse ponto de que, se o racismo é um problema que o branco originou, então a gente tem que estudar o branco, a gente tem que deslocar o nosso olhar do negro, que a gente sempre coloca como objeto de estudo e não como sujeitos ativos, e passar a estudar a branquitude, como ela age, como ela faz para perpetuar todo esse sistema hierárquico de raças, e faz a gente entender um pouco sobre todas essas conjunturas, o que a gente pode fazer em termos de buscar meio que uma ruptura com isso. E, enfim, ele me ajudou bastante nesse processo de entender um pouco melhor essas relações raciais. E eu sei que é um processo que ele vai ser infinito, ele nunca vai acabar, mas eu acho interessante a gente ler isso, e obviamente que é muito importante a leitura de autores negros também. Mas, como Flávia falou, é importante que brancos debatam entre si o que é que a gente pode fazer com tudo isso. E, além desse livro, eu quero recomendar também a série Empoderadas, que eu já falei no episódio, que é da cineasta Renata Martins. É muito incrível. Vamos deixar o link para vocês assistirem.
Puedo?
Sim, puede.
Enfim, eu ando percebendo que eu só indico livros ultimamente nos balaios. Então, hoje eu vou indicar uma coisinha mais tranquila, que dá para todo mundo achar fácil, que é um episódio de podcast. Eu vou indicar o episódio O Peso da Excelência Negra, do podcast Afetos, de Gabi Oliveira e Karina Vieira. Elas trazem aí a trajetória negra sofrida para a gente ser minimamente reconhecido, né? Como que a gente é muito cobrado. A gente tem uma autocobrança e tem uma cobrança externa. Foi um episódio que eu ouvi e fiquei, tipo, 100% concordando em absolutamente tudo que elas trazem. Inclusive, elas fazem a comparação de Beyoncé e Taylor Swift, né? Você assiste Homecoming, você vê que ali é completamente ela tentando ser melhor em diversos aspectos, sabe? Ela dá tudo de si, é tudo extremamente perfeito. Enfim, então eu vou trazer esse episódio de podcast aí pra vocês ouvirem. Desculpa aos Swifters, mas eu não acho que Taylor merecia o prêmio. E é isso, vale o stream.
Mulher. Ninguém acha que Taylor merecia o prêmio, pelo amor de Deus.
O cancelamento vem.
Nossa, Maria, Deus.
E eu vou terminar. Por fim, eu vou falar também de Emicida, olha só. Eu lembrei de um álbum dele que é super legal, se chama Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Ele fez esse álbum em 2015, foi lançado, depois que ele fez uma viagem para a África. Então tem toda essa questão de resgate histórico, da vivência dele, dessa conexão dele, né, com a ancestralidade dele, toda a história dele. Então é um álbum muito legal. Eu não ia indicar não, mas Karen falou de Emicida, eu gosto muito de Emicida, então eu vou indicar sim esse álbum, que é muito fofo. E a minha indicação que eu ia dar no início é o filme Estrelas Além do Tempo, que foi lançado em 2017. Esse filme concorreu a 3 Oscars, então é um filme que realmente tem uma qualidade incrível. Se eu não me engano, a Octavia Spencer ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse filme. Eu posso estar falando várias merdas aqui, mas se eu não me engano, ela ganhou esse Oscar. É um filme que se passa na década de 60, nos Estados Unidos, ou seja, uma época de extrema segregação racial. E ele fala a história de 3 mulheres que foram liderar uma operação de tecnologia na NASA. Então eram as 3 primeiras mulheres negras na NASA. Então tem toda essa questão da raça e do gênero, porque elas eram o quê? Elas eram físicas, matemáticas, e na década de 60 a mulher tinha que ser o quê? Dona de casa, né? Então é bastante interessante ver a perspectiva. Tem um pouquinho de ficção, mas ele é baseado em fatos, então eu acho que é uma dica bem legal para vocês curtirem aí o filme.
Show de bola!
Maravilhosa essa indicação.
A gente já tá finalizando o episódio, mas antes a gente tem que mandar os famosos beijos, né, pros nossos ouvintes fiéis. Eu vou começar, eu quero mandar um beijo pra Andressa, que me indicou o livro do balaio, maravilhosa. Quero mandar um beijo também pra Lana, que a gente sempre debate vários assuntos, tá sempre conversando, essas conversas profundas da vida. E um beijo para a Thalia, que foi aniversário dela semana passada. Além delas três, gente, desculpa, tenho muitas pessoas para mandar beijos. Quero mandar um beijo para Ingrid, Binga e para Raíza. Beijos para vocês.
Tá muito beijoqueira, Binga. Adorei. Gente, eu vou mandar beijo só para 2 pessoas que acompanham muito esse podcast, que super dão uma força. Para Marcele Mendes, minha amiga maravilhosa. Beijo, Marcele. E um beijo pro meu amigo Gerson Lopes, que também vai fazer aniversário agora no fim do mês. Beijo.
Eu não preparei beijo para ninguém hoje, meu Deus, eu não sei o que mandar beijo.
Eu não sei se é costume do episódio. O convidado tá mandando um beijo pro mundo todo, mas eu queria muito mandar aqui beijo para vocês que me convidaram, porque eu tô com saudade de todas, né? A gente grava assim remotamente, eu queria estar perto de todo mundo abraçando e beijando, mas o coronavírus não deixa. Queria mandar beijo pra Yasmin Monteiro, que foi quem me indicou a série que eu indiquei aqui para vocês, pra Pablo Luan, que me indicou a música, que eu também indiquei aqui, que é uma música maravilhosa, para Nicole e Carol, que são minhas primas, que me fazem pensar muito acerca dos assuntos que a gente trouxe aqui nesse papo de hoje, né? São meninas que me fortalecem muito. E é isso. Queria mandar um beijo também para cada mulher negra que está ouvindo o nosso episódio. E que elas nunca se esqueçam de quanto elas são lindas.
Bom, gente, então chegamos ao fim de mais um episódio. A gente quer agradecer muito pela sua companhia, pelo seu stream. E também a gente quer agradecer muito a Karine pela participação maravilhosa. Karine, super obrigada. A gente espera que você volte mais vezes. Eu tenho certeza que de onde saíram essas histórias existem muitas outras. E vários outros temas também. Então, a casa é sua. Um beijo.
Gente, é só chamar que eu tô aqui. Foi maravilhoso participar com vocês. E sair com essas indicações maravilhosas, porque quando acabar a gravação aqui, eu já vou correr para ver tudo que vocês indicaram. Enfim, foi maravilhoso. Um beijo.
E se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, é @desdepantincast. Você pode deixar mensagem, sua sugestão, seu feedback, etc. Ou no Twitter também, porque agora a gente está no Twitter, é @desdepantin_. E é isso, gente. A gente termina por aqui. Até mais.